Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes do programa Música é Lei, mais um sextou aqui com vocês. Estamos diretamente falando do estúdio Clenon Borges. Eu sou Itmara Figueiredo e hoje está diferente o programa. A Tati Medeiros está em outra pauta. Mas aqui no estúdio, muita informação e música boa, porque estamos recebendo o assessor parlamentar Oséias Oliveira. Bem-vindo, Oséias.
Obrigado, It. Obrigado a você, a Tati, que não está presente, mas, né, faz parte desse projeto lindo, maravilhoso. Muito obrigado aí pela recepção, pelo convite. Estou muito honrado visitando pela primeira vez a Rádio Assembleia. Muito feliz de estar aqui, um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo.
Ah, que delícia recebê-lo. É uma honra para a gente também tê-lo obrigado aqui no programa para animar o sextou dos nossos ouvintes.
Vamos sim.
Então vamos lá, vou apresentar você aos nossos ouvintes. Oséias Gomes de Oliveira é liderança política de Paranatinga, cidade da região sul de Mato Grosso. Comunicador, radialista, apresentador de TV, Oséias tem vasta experiência em marketing político, marketing digital, designer em artes gráficas e é editor de vídeos. Nossa, quanta coisa!
Pois é, né?
Além disso, ouvintes, ele canta e toca um violão como ninguém. Faz uma palhinha pra gente, só pra começar um sextou mais gostoso.
Vamos fazer uma canção que eu gosto muito, que... Acho que essa música tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente tá vendo nesse momento, né? Um momento aí que a gente precisa ter muita paciência. É uma canção do Lenine, que eu gosto muito, e essa música ela tem norteado minha vida, quando às vezes a correria do dia a dia quer consumir a gente, para dar uma respirada e falar, ó, paciência, né?
Vamos lá, então.
Enquanto todo mundo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço a hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que nos falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida não para, não para. Mesmo quando o mundo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para, não. A vida não para, gente.
A vida não para, que delícia esse sextou com você aqui no Música é Lei, Oséias.
Obrigado.
Gente, que emoção. Ah, olha... Vamos lá, vamos continuar, né?
Vamos continuar.
Você está muito animada por aqui. Oséias Gomes de Oliveira atua na assessoria parlamentar do deputado Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Tem 5 formações. É coach em desenvolvimento humano, ministra palestras motivacionais, é missionário da Igreja Católica, músico e instrumentista. Também tem experiência em rádio, uma profissão apaixonante.
É
que
paixão,
bom,
né?
Tê-la aqui hoje, porque você disse que não conhecia.
Tô matando a saudade, não conhecia o estúdio, mas tô matando a saudade,
né?
Da rádio, né?
Gostou?
Maravilhoso, tá lindo, né?
Que bom!
Quem puder vir visitar, inclusive, a Assembleia, passar aqui, conhecer esse espaço...
É maravilhoso,
realmente vai
né?
se encantar, né?
É verdade. Ele já atuou também na Rádio Liberdade FM, na cidade de Santo Antônio do Leste.
Isso, foi lá onde tudo começou.
Foi?
É, comunicação com rádio.
Como foi isso?
Foi assim, na verdade, sempre fui criado dentro de igreja, né? Meu pai evangélico, pastor de igreja, e meu irmão tinha um programa. Meu irmão que sempre foi o meu grande incentivador, né? E ele tinha um programa gospel na rádio, um programa diferenciado, né? Não era um programa de igreja, era um programa que tocava canções gospel, mas mais descolado mesmo, né? E ele precisou ir embora, e eu assumi no lugar dele. Então comecei como, assim, praticamente um compromisso que eu assumi dele. E acabou virando uma paixão, e desde então trabalhei bastante tempo com rádio.
Olha só, e aí o seu trabalho também como missionário cresceu, né?
Cresceu isso. E assim, eu saí do rádio já, né, para trabalhar praticamente com a política, né? Que é automático para a gente que é comunicador, né? Há uma necessidade muito grande de grandes comunicadores no meio político e pessoas que têm esses interlocutores, que têm essa facilidade, né? Essa ferramenta da comunicação. Então foi assim um pulo, né?
É, por isso que rádio é apaixonante.
É apaixonante.
Oséias também é marqueteiro político, já se prepara para as eleições municipais de 2024. Em 2013 foi secretário de Cultura de Paranatinga,
isso
né?
Mesmo.
E como que é isso, se preparar para as eleições municipais do ano que vem?
Então, como eu disse, né? Acabou que a política me convidou, né? Para fazer parte dela. Eu sempre... Também é uma coisa que nós herdamos, nossa família, herdamos da nossa mãe, né? Que ela sempre foi muito envolvida com decisões. Ela sempre estava em diretório de partido. Ela sempre foi uma pessoa que sempre foi muito pro lado social. Então, ela sempre teve uma
bandeira. Liderança no bairro?
Liderança no bairro, cidade.
Na cidade.
Não envolvia mais por causa do segmento religioso que não permitia. Então, a gente pegou muito isso, né? E foi automático, depois de entrar para o rádio, comunicação, você se torna conhecido, as pessoas começam a gostar do seu trabalho, aí a igreja ajudou muito, né? Depois eu me tornei católico em 2009, então assumi uma liderança dentro da igreja católica, que é um legado que temos até hoje lá em Paranatinga. Então, as eleições de 2024, desde 2012, eu sou bem envolvido nesse processo de coordenação de campanha, já são 3 campanhas que eu faço parte da coordenação lá em Paranatinga, e as 3 campanhas, graças a Deus, deram certo, né?
Deram certo.
Tomara que a quarta dê certo novamente, porque eu sempre escolho as pessoas com quem eu vou andar com muito critério e com muito cuidado, né? Para que sejam pessoas que tenham uma ideologia parecida com a minha, que olhem mais para as pessoas, que olhem mais para quem realmente precisa. Então, essa é a minha bandeira, então procuro muito essa identidade.
E é o que a população espera, né,
Oséias? É o que a população espera. Eu acho assim que mais importante do que coisas são as pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar de sensibilidade, né? E então eu procuro muito trabalhar com isso, até porque dentro da igreja a gente trabalha muito forte com a juventude. A gente tem que ver o quanto que é necessário uma educação, uma cultura, né? Para as pessoas de idade, uma saúde, o social. Então, pessoas que realmente priorizam esse cuidado com as pessoas.
Muito bem. Como missionário voluntário da Casa Terapêutica, que trata de dependentes químicos, você também fez um trabalho, né, nesse
Fiz sentido. Um trabalho em São Paulo. Outra história.
É?
Em São Paulo foi o seguinte, depois de uma caminhada de quase 10 anos dentro da igreja, né, a gente acaba que fica um pouco cansado, né? E a gente acaba, não digo esfriando na fé, mas precisando evoluir na fé, né? Porque uma coisa é quando você canta, a música emociona, quando você fala de Deus, as pessoas choram, mas às vezes você precisa se abastecer. E você já chegou num nível de envolvimento com a palavra, de envolvimento com o conhecimento, com as canções, que isso não faz mais, não toca mais você. E eu fiquei muito mal com isso. Eu procurei vários padres para conversar. Falei, padre, mas eu falo de Deus, converso sobre Deus, canto, as pessoas choram, as pessoas sentem, e eu não sinto mais nada. Ele falou assim, é porque chegou a hora de você evoluir. Você precisa agora se encontrar com Jesus de verdade. E eu fiquei assim com isso na cabeça.
Que forte isso, né?
É forte. Isso, fiquei muito, muito assim, intrigado com isso. Aconteceram algumas outras coisas. E daí eu decidi pedir exoneração do cargo que eu tinha como secretário. Vender minhas coisas. E falei, tem um amigo que é fundador de uma casa terapêutica, que hoje é meu grande mentor, que trabalha com palestras também. Há 30 anos ele trabalha com recuperação de dependente químico. Ele me fez o convite para ir a São Paulo trabalhar como voluntário nessa comunidade Casa Terapêutica, que promove retiros espirituais, os acampamentos, praticamente onde nasceu os acampamentos no Brasil, e após isso, fazer a experiência de missionário dentro da casa terapêutica com os dependentes químicos. E ali, todo dia eu sentava com Jesus, olhava no olho de Jesus, Jesus ferido, Jesus desprezado, Jesus marginalizado. E foi, eu posso dizer, sem medo de errar, que foi a minha maior experiência com Deus, foi trabalhar com dependente químico.
É.
É.
É como se fizesse um resgate.
Porque é muito fácil você amar quem é cheirosinho, quem é bonitinho, quem te fala coisas legais, quem é legal com você, ou quem tá com boa aparência, né? Mas acho que o evangelho não é sobre isso, né? Eu sempre, quando eu falo de Jesus, o encontro dele era com as pessoas que mais precisavam, que eram excluídas da sociedade, né? Uhum. E a gente precisa admitir que existe uma doença muito grande que até o Estado, às vezes, né, não se envolve porque dá trabalho. E o resultado, talvez, ele não vem da maneira esperada, mas é um trabalho necessário que a gente precisa ir atrás dessas pessoas. Então, os segmentos religiosos, eles buscam, às vezes, trabalhar muito com essa, com esse tipo de pessoas, né? E assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu falei, poxa, vou para lá, para casa, vou aplicar a espiritualidade para eles e vai ser legal. Porém, ao sentar lá na casa para aplicar a espiritualidade, quem foi mais espiritualizado foi eu.
Nossa.
Foi algo muito, muito bacana mesmo. Uma experiência muito legal.
Que lindo, parabéns.
Obrigado.
O mundo precisa de mais pessoas, né? Que saiam da zona de conforto e, né, busquem aprender e também ensinar, né?
Não precisa pessoas. Muito para machucar a gente, né, Iti?
É.
Acho que a gente, né, as pessoas olhou com cara feia para você, não te deu bom dia. Às vezes a gente não tá num dia legal, a gente já fica mal.
É.
A gente já deixa aquilo cair pro coração e acaba afetando as pessoas que estão à nossa volta. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, que toca muito com o meu mentor, que é o Carlos Antônio Elias, ele é psicólogo, logoterapeuta, fundador dessa casa, ele diz bem assim, o teu problema é teu problema, agora o teu semblante é meu direito. Então, a gente temos os nossos problemas, mas independente dos nossos problemas, nós não precisamos transferir para os outros, entendeu? Então, o nosso semblante é das pessoas. Ou é muito mais fácil também pedir ajuda, falar, eu não estou num dia legal hoje. Um abraço, um carinho, um sorriso não faz mal para ninguém, né?
Já faz toda a diferença, né? Na vida do próximo.
É bem isso.
Ô, Zé, vamos encerrar o primeiro bloco.
Vamos.
Com mais uma música?
Falei demais.
Não, tá indo bem, é gostoso. Quando o papo é bom, o tempo voa, né?
O tempo voa.
É, manda mais uma pra gente.
Ai, que tipo, uma religiosa?
Você escolhe.
Então vou cantar uma canção chamada Terra Seca, que eu gosto muito, tenho cantado muito ela. E assim, ó. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Estão unidos no combate à corrupção, trocando informações, investigando e levando criminosos à justiça. Mas para que esse grito ganhe mais força, a sua atitude é muito importante. Seja na rua, na família ou na conversa com os amigos, não feche os olhos. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever.
Música Lei está de volta nesta sexta-feira abençoada, com muita música boa, música para refletir, né? Oséias aqui comigo.
que bom estar aqui com você.
Isso mesmo, Oséias. Hoje a gente está falando sobre música gospel, sobre o trabalho dele como missionário e também vai nos falar um pouquinho sobre como é ser assessor parlamentar do presidente da casa.
Pois é, né? Eu, assim, através de um grande amigo meu, né, que é um cara que eu gosto muito, eu tive conhecimento com um dos assessores diretos do deputado, que é o Ricardo Adriani, né? Através do Pescuma, me apresentou o Ricardo e depois de algumas conversas me convidou para trabalhar internamente. Só que até então ele não conhecia... o lado político, né? Era mais aquela questão mesmo de conhecer, não, um menino bom, ele pode ser, né? Pode dar certo e tal. E uma experiência.
Não imaginava que era um líder político.
Então, aí depois de alguns dias de trabalhando, né? Aí veio o conhecimento, né? Da área da atuação política. Então aí eu recebi o desafio de coordenar a região sul do estado, 11 municípios, durante a campanha aí para deputado, né? E graças a Deus, assim, a gente teve um saldo de mais de 2 mil votos de diferença da campanha passada para essa campanha, né? De 927 votos, a gente foi aí quase para 3 mil votos, mais alguns votos da região do Vale do Araguaia, que é algumas das cidades que a gente tem alguns conhecidos, e deu muito certo. E foi muito, muito especial mesmo, foi algo novo para mim, desafiador. Mas eu sempre sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de desafio, viu? Quando começa as coisas a ficar muito cômoda, eu já vou desestimulando.
E na sua análise, da sua experiência que você já tem como líder político, como que um bom líder se prepara para uma disputa como a que nós vamos ter no ano que vem, que é das eleições municipais?
Eu acho que existem duas formas de um grande líder se preparar. A primeira delas, ele precisa buscar, é claro, conhecimento técnico. Acho que tem que ter, todo gestor, todo legislador, ele tem que ter esse perfil diferente e que, às vezes, essa pessoa ela consegue agregar esses dois perfis em uma pessoa só. Outra coisa que deve ter é um processo praticamente natural, essa preparação. Então, automaticamente, se você já envolveu com política, é porque você já trabalha com pessoas. E se você trabalha com pessoas, você vai entendendo as necessidades que essas pessoas precisam. E eu digo assim, que o grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil hoje é que segmentou, polarizou. Então, talvez o que os grandes gestores hoje, quando eles assumem o papel de gerir para todos, eles acabam escolhendo só um lado e não fazendo para todos. Então, assim, independente de lado que foi eleito, a pessoa, quando ela assume uma cadeira, ela tem que entender que ela precisa governar para A, para B, para a direita, para a esquerda, para o centro e para todo mundo. Ela tem que esquecer o que passou, qual o público que a elegeu. É claro que as ideias vão bater mais com o público que a elegeu, porém, precisa sentar, precisa conversar e precisa tentar buscar uma solução satisfatória para todos, né? É isso que eu penso. Então, a vida, ela prepara o político, né?
Você acha que a internet também ajuda nesse cenário?
Eu já vejo a internet, sim, como uma via de mão dupla nesse sentido, né? Porque é ao mesmo tempo que você pode elevar uma pessoa também, ela pode destruir. Até porque a internet hoje, é o que eu vejo que nós precisamos de ter mais responsabilidade para trabalhar com ela. E ela é uma ferramenta que está na mão de todo mundo. Ou seja, ela trouxe uma grande democracia, porém, ao mesmo tempo também...
Elegeu alguns.
Ela te enche de muita informação e de pouco conteúdo. Ela te entrega muitas situações que nem sempre são verdades. que nem sempre condiz com a verdade, entendeu? Então, tem pessoas que... É uma ferramenta poderosa, que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, se a pessoa quer destruir o Oséias, ela vai lançar uma mentira no ar e soltar na internet e tá tudo certo. Entendeu? E muitas pessoas vão comprar aquela ideia como uma verdade. É o que a gente viu nas eleições passadas aí, né? As fake news. E... Então, assim, é uma ferramenta poderosa.
Aí que entra o papel do assessor, né?
Aí que entra o papel do assessor.
Para salvar.
Para salvar, mas eu vou falar para você. É difícil dar trabalho, lada. Porque aquela, é aquela história, né? Uma mentira contada mil vezes...
Ela vira verdade.
Ela vira uma verdade. E quando você precisa defender, quando você precisa argumentar... Imagina você argumentando para mil pessoas, para muita gente, todo lugar. Você faz política o dia inteiro, você acorda, as pessoas associam você à pessoa que você representa. Você senta, você está ali, você repete o mesmo assunto o dia inteiro.
É verdade. E agora eu quero falar também sobre, continuar falando sobre o seu trabalho, né, que desenvolve fazendo palestras motivacionais. Isso. Como que é isso?
Então, inclusive essa semana, graças a Deus, a agenda está cheia, né?
Coisa boa.
Eu trabalho com o Carlos Antônio Elias, que é um psicólogo, logoterapeuta, ele é meu mentor. É um cara que eu tive o prazer de caminhar com ele e caminhamos juntos até hoje. Trabalhamos com palestras motivacionais dentro de ambientes corporativo, empresas e com treinamentos, né? Os chamados TAL, treinamento ao ar livre. Treinamento que leva a equipe a um desafio para identificar perfil, para identificar lideranças e um trabalho baseado na logoterapia, que é a terceira escola de Viena, né? Que foi pensada por Viktor Emil Frankl, né? Ele era um judeu que foi preso na Segunda Guerra Mundial e ele entende o ser humano como ser que busca um sentido para a vida, né? Freud entende como ser que busca prazer, Adler entende como ser que busca poder e a terceira escola de Viena, que é essa que a gente trabalha, entende o ser humano como ser que busca sentido, né? A gente acredita que prazer só dá prazer, não traz paz. A gente entende que poder, ele te dá uma certa liderança, um certo status, mas muitas pessoas com todo o poder na mão não são felizes. E mais quem tem um porquê viver, um porquê existir. Então aí é onde entra a espiritualidade, ou seja, aquilo que tem valor para você faz sentido. Então a terceira escola de Viena, ela trabalha também a linha espiritual, a dimensão espiritual do ser humano. Então isso é muito legal. A dimensão espiritual, não estou falando de credo religioso, a gente não fala de credo religioso. A gente fala daquilo que tem valor para você. É o seu filho, é o seu trabalho, é a sua religião, enfim, aquilo que dá valor, que você entende que é o porquê que você vive aquilo, é a sua missão. Então isso já transcende só o nosso físico, o nosso psicológico, o nosso emocional. Isso nos dá uma fé, uma força de algo para a gente lutar todos os dias.
Já deixa o contato, quem quiser contratar...
Então, eu vou deixar aqui o meu telefone, né? Que é 66-99631-8772. Quem quiser estar levando essas palestras, né? Por exemplo, o Tufi, ele mora em Assis, São Paulo, né? Comunidade terapêutica, o consultório, a central dele lá. Mas ele faz muito trabalho aqui no estado de Mato Grosso. Essa semana nós temos aqui duas mineradoras, temos duas empresas grandes aqui em Cuiabá, que nós vamos fazer esse treinamento para os funcionários, né? Uhum. E geralmente a gente é muito conhecido por causa dos acampamentos, desses retiros espirituais de 5 dias, que realmente é uma experiência muito, muito, muito macro, sabe? Assim, de amor e de autoconhecimento. Então, automaticamente fica fácil, assim. A gente nem usa muito a grande mídia para divulgar. As pessoas que fazem a experiência do acampamento, automaticamente o empresário fala, cara, eu preciso levar isso para minha empresa.
Inclusive, você acabou de chegar de um acampamento, né? Conta pra gente como que é, como que funciona.
Então, os acampamentos, ele surgiu com o apelo do Papa João Paulo II. Ele entrou naquela escola de evangelização, da Nova Evangelização 2000, criada em 1985. E era para terminar no ano 2000, esse novo jeito de evangelizar. Porém, a ferramenta ela é tão poderosa que... ela acabou dando continuidade, né? Então, às vezes, uma paróquia, ela quer ali motivar os seus fiéis, ela quer trazer os seus fiéis para uma vida mais viva, mais atuante dentro da paróquia, utiliza da ferramenta do acampamento. Ele é um treinamento de grandes lideranças, era para grandes lideranças mundiais, foi espiritualizado por Prado Flores, né? E o primeiro aconteceu no Rio de Janeiro, depois ele foi para o interior de São Paulo e aí começou a ser difundido para todo o Brasil.
Quem pode participar?
Qualquer pessoa. qualquer pessoa. Só que, assim, ele é uma ferramenta católica, né? Então, assim, mas ele pode ser de comunidades católicas, pode ser de paróquias, né? Enfim, ela é uma ferramenta que a pessoa tem que... Ah, aqui essa paróquia promove. Por exemplo, a Arquidiocese está promovendo. Então, onde que eu faço a inscrição? Buscar as informações, fazer a sua inscrição e esperar ser sorteado, porque a demanda é muito grande, né?
É.
São 140 pessoas fazendo, mas uma equipe de servos envolvido de pouco mais de 500 pessoas envolvidas nesse processo de evangelização. É muito, muito
isso
bacana.
Por encontro, né? 500
por
pessoas
encontro,
por encontro.
Por encontro. Porque as pessoas servindo, mais 140 fazendo.
É muita gente.
É muita gente.
É uma imersão também, né?
É, na verdade, é uma imersão profunda. É. Muito bacana.
Que legal. Muito bem, o programa Música Eleita tem o apoio da mesa diretora na presidência do deputado Eduardo Botelho, na Secretaria de Comunicação, Rosimeire Felfili, na Superintendência de Rádio, Tatiana Medeiros, na Gerência de Rádio, Eduardo Ferreira, aqui na Técnica com a gente hoje, Luciano Campbell. E vamos ouvir mais uma música com Oséias Oliveira. Mas, Oséias, eu quero que antes você passe para a gente as suas considerações finais, sua participação aqui no Música Eleita.
Quero só agradecer vocês pelo convite, né? Já há alguns dias a gente tem conversado e realmente está um pouco corrido. E dizer que rádio é minha paixão. Está sendo muito bom estar aqui com você, participar desse programa maravilhoso, extremamente necessário, né? Você fala de pessoas e traz, né, uma música, algo legal. E só agradecer vocês, né, a equipe técnica, pela acolhida, pelo carinho com a gente. E dizer que sempre estamos à disposição quando precisar. Muito bom estar aqui com vocês.
Obrigada pelo carinho. Até mais, ouvintes. Na próxima sexta tem muito mais Música Eleita. Tchau, tchau.
Bom, então agora eu vou cantar um sertanejo, né? Já cantamos aí uma música popular, já cantamos uma religiosa. Vou finalizar com um sertanejo, uma música que eu gosto, do Bruno Marrone. Mandar pro meu amigo Jader, que tá aqui nos estúdios, acompanhando o programa, e pra toda a equipe aqui, tá bom? Muito prazer em revê-la, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, diz que é o seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. Um sentimento não para, a doença não sara. Meu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu.